Sempre é bom ouvir o senador Eduardo Suplicy, meu caro presidente Paulo Paim, até porque suas palavras nos enchem de alegria, mesmo quando fala de tristeza, da perda de um ente querido, da família, de um dos ídolos da música popular brasileira, e um homem que permanece no topo sem perder a simplicidade, sem perder os seus conceitos, os seus princípios, e eu quero me acostar a palavra de Vossa Excelência e a palavra do senador Suplicy, quando se congratula ao tempo em que transmite os seus sentimentos de pesar, se congratula com mais uma idade, já agora do alto dos seus 70 anos de vida. Mas, senhor presidente, eu quero, nesta Semana Santa, falar um pouco ao meu estado, falar especialmente à minha Paraíba, que vive situações, principalmente numa região abençoada por Deus, uma região em que o seu território, as suas condições físicas e climáticas, faz com que lá seja chamado o brejo paraibano. Esse brejo tem maiores precipitações do que 3/4 do estado, que se situa no semiárido paraibano, uma área que estamos avançando fortemente com um processo de desertificação que nos deixa assustados e devemos tomar providências. Mas esse mesmo brejo, tão abençoado por Deus, vive uma sina inglória, que é a falta d'água. Imagina que contrassenso, brasileiros que estão me vendo e ouvindo nesse momento, uma região chamada Brejo não tem água. A maior parte das cidades estão sem água ou abastecidas de forma precária por carros-pipa, que é a pior solução, a solução sanitária mais condenável para uma distribuição deste líquido que é fonte de vida. Em 17 de junho de 2004, a barragem mais importante da região, que foi construída pelo governador José Maranhão, durante um processo que nós chamamos Plano das Águas do Estado, em que, em determinadas localidades, a construção de barragens se tornava vital, essencial para o armazenamento desse líquido e a produção, a construção de adutoras que interligava o estado da Paraíba. Em 2004, no dia 17 de julho de 2004, o rompimento dessa barragem causou uma tragédia muito grande ao estado, atingindo vários municípios por onde passa o rio Mamanguape, especialmente as cidades de Alagoa Grande e Mulungu. Causou a morte de 5 pessoas, e morreram 5 pessoas e cerca de 3 mil ficaram desabrigadas. Passados quase 7 anos, senador Paim, a barragem destruída não foi recuperada. 7 anos de intensa luta, de manifestações, de litígios jurídicos para apurar responsabilidade sobre aquela tragédia. Nada foi feito nestes 7 anos e a população dos municípios do Brejo Paraibano já começa a sentir os efeitos desta falta d'água. Os índices de desenvolvimento humano, principalmente na saúde, têm caído assustadoramente. A mortalidade tem crescido, as doenças de cunho parasitárias também têm aumentado. Em dezembro de 2009, a Câmara Municipal de Lagoa Grande chegou a encaminhar um ofício ao Ministério Público Federal, alegando uma inviabilidade da reforma, denunciando possíveis irregularidades no processo licitatório. O que fez o Ministério Público? Na sequência, abriu um procedimento administrativo e recomendou que o governo, enquanto estivesse havendo o procedimento, suspendesse a reconstrução da barragem. Ora, senadoras e senadores, quando as dúvidas técnicas relativas à possibilidade de recuperar ou reconstruir a barragem lá onde existia, todas as dúvidas, o Ministério Público Federal já as dirimiu. E dirimiu há muito tempo. já está estabelecido que a reconstrução é plenamente viável. Os laudos técnicos mostraram que não há nenhum risco para a segurança da população caso a barragem seja reerguida, uma vez sanados, evidentemente, os eventuais erros na construção original daquela importante obra. De fato, houve problemas na construção e, posteriormente, e principalmente na manutenção e no acompanhamento da barragem. Um parecer técnico, analisando as causas da ruptura, aponta para a multiplicidade de fatores que convergiram para o acidente, mas destaca que houve, sim, antes de mais nada, um erro de interpretação referente à extensão de uma falha geológica existente na ombreira esquerda da barragem. Esse erro de avaliação fez com que as medidas tomadas, então, para sanar os efeitos da falha fossem inadequadas e insuficientes. Mas esse erro de avaliação não precisaria ter terminado com o desastre, caso houvesse monitoramento e manutenção da barragem. Esses rigores do monitoramento e manutenção não foram feitos pelo governo da época. Não houve, por exemplo, um acompanhamento e uma observação sistemática no enchimento da represa. Foram negligenciados também sérios problemas que estavam acontecendo. Finalmente, ignorou-se a necessidade de esvaziar o reservatório para sanear ou sanar os sinais de alerta. Caso o esvaziamento tivesse começado logo que os indícios surgiram, a prudência na medida, o acidente teria sido evitado. Mesmo um esvaziamento tardio poderia ao menos ter mitigado os desastres. Portanto, senhor presidente, não adianta agora ficar lamentando o que poderia ser feito, mas não foi. O meu propósito aqui, senhoras e senhores, é simplesmente chamar a atenção para o fato de que a ruptura da barragem, devida a uma confluência de causas, a maior delas evitáveis, portanto, dado que o fruto da negligência não pode justificar outra negligência, a inexplicável demora na sua recondução. É o tema, é o foco, é o núcleo desse pronunciamento. Principalmente depois que o Ministério Público decretou a inevitabilidade da reconstrução. É inevitável a sua reconstrução. O Ministério Público já fez diversas menções a esse respeito. Não há problemas técnicos insanáveis que inviabilizem a reconstrução da represa. Portanto, tudo depende da vontade política, das decisões e definições por parte do poder público. O que eu quero defender aqui é que a reconstrução de Camará deveria sim ser assumida pelo governo do estado como uma prioridade. E por isso, senhoras e senhores, fiquei surpreso ao saber a notícia que o governo do estado da Paraíba decidiu recentemente remanejar parte dos recursos que estavam alocados para a barragem, reservado para a reconstrução de Camará, para outras obras, inclusive o nosso moderno Centro de Convenções de João Pessoa. Eu sou um fervoroso defensor da necessidade do nosso Centro de Convenções. É mais uma prioridade do Estado. O que eu não admito, não aceito, compreendo, é que não se pode, regionalmente, discriminar prioridades. As prioridades existem para serem atendidas. Não se pode retirar recursos de uma prioridade do brejo, que é a construção de uma barragem, para alocar em outras prioridades. E neste fato, definindo as prioridades, não há nada mais importante para o brejo, para a população do brejo, do que ser assegurado o abastecimento e o acesso à água. Estima-se que a barragem poderia garantir o abastecimento para uma população, senador Paim, de mais de 100 mil pessoas. Isso só já seria suficiente para incompreender a decisão do governador do estado de relocar recursos e, de forma imediata, não proceder à reconstrução dessa barragem que se arrasta há quase 7 anos. Quero deixar o meu repúdio à insensibilidade e à falta de critérios por trás dessa decisão. Mas o que é pior, senador Paim, população da Paraíba, eu trago aqui, em meu poder, a transcrição de um áudio em que o governador do estado, esta semana, respondendo a um jornalista chamado Josinaldo Neves, da Rádio Cariri, de Campina Grande, assim falou. O jornalista perguntou a ele, abre aspas, o áudio está em meu poder. Governador, sobre a falta d'água do Brejo, o senhor anunciou a reconstrução da barragem de Camará e a construção de uma outra barragem, Pitombeiras. Na realidade, o senhor anunciou ações de médio e longo prazo. Com relação, governador, às ações emergenciais, o que é que o governo está fazendo para fazer chegar água à região do Brejo? Cidadão paraibano, senador Paulo Paim, o nosso governador, o meu e o seu, já que Vossa Excelência nos honra com a cidadania paraibana em virtude dos extraordinários serviços que o senhor presta à nação e nela, incluso, o meu estado, o governador respondeu, abre aspas, primeiro, para resolver o problema da falta d'água, só chovendo e rio. Espantoso. Primeiro, para resolver a falta d'água, só chovendo. Imagina como um governador do estado pode agredir, né, um desafio dessa natureza. Achar que para resolver o problema da falta d'água da Paraíba, só chovendo. Aí foi mais além. Sabem de uma coisa? Eu vou fazer uma dança da chuva para ver se vem água. Está escrito aqui. O governador do estado apelando e dizendo que vai fazer uma dança da chuva para ver se vem água. Isso é um fato que me entristece, até porque o deboche e a falta de respeito a mais de 100 mil pessoas que estão hoje vivendo um abastecimento à base de carro-pipa é desastroso. E já falei a esse respeito. Continuarei lutando bravamente pela reconstrução dessa barragem. Acho que é obrigação do estado. Levei o assunto ao Ministério da Integração Nacional, com as gravidades que o problema tem. Espero que, ao longo destes próximos meses, a própria decisão da Justiça, que tornou inevitável a construção da barragem, possa sensibilizar o governo do estado. Mas nem tudo é tristeza, nem tudo é desencanto, nem tudo é desilusão. Hoje nós estamos passando e vivendo uma semana atípica, uma semana em que a quarta-feira é esvaziada em virtude da proximidade do feriado e milhares de pessoas estão fazendo as suas malas, organizando os seus veículos, participando de comemorações, programando festas, esquecidos de pensar um pouco na maior festa da cristandade, na ressurreição. De um homem que veio ao mundo e doou a sua vida em nome da nossa. De um homem que expiou todos os sofrimentos que um ser humano poderia passar. De um homem na condição de filho de Deus, sabia do destino que estava sendo perpetrado contra ele. De um homem que foi traído dentro de casa, junto à sua mesa, comendo do seu pão. Eu tenho procurado refletir, senador Paim, ao longo dessa Semana Santa, e esse ano decidi ficar com minha família, com os meus filhos, fazendo um pouco de uma introspecção refletiva a respeito das coisas, dos conceitos, dos valores desse mundo, no momento em que a gente vê a banalização da vida. No momento em que a gente vê situações tão degradáveis, tão deprimentes, como o que aconteceu na minha campina, como o que aconteceu em Realengo, como o que aconteceu e vive acontecendo a cada dia, eu imagino que está faltando Deus na vida dessas pessoas. Que o Deus revivido, o Deus ressuscitado, o Deus que vai ressuscitar dos mortos no domingo que vem, o Deus das Páscoas, o Deus da ressurreição, precisa efetivamente estar presente. E que essas Páscoas sejam, além do momento que um feriado, da manifestação de compromissos, seja também um momento em que você separe para guardar a Deus e fazer com que a imagem e semelhança deste homem possa servir para todos nós de exemplo. Que o Brasil inteiro tenha uma Páscoa de paz, de solidariedade, de fé e de Cristo no coração. Muito obrigado, senador.